Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E para finalizarmos a Semana Internacional da Mulher, nesta sexta-feira temos aqui a participação da juíza Márcia Margarete do Rocio Borges, que atua no Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher aqui de Curitiba. A magistrada vai falar sobre o combate à violência contra a mulher e também sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Márcia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde.
E doutora Márcia, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que, que é esse evento, essa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que aconteceu essa semana, e quais são os seus principais objetivos?
Bom, a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, né, é uma campanha também chamada de Paz, Nossa Justa Causa, Paz em Casa, Pacificação Familiar.
Uhum.
É uma campanha proposta pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, né, lançada pela ministra Carmen Lúcia, né, e ela tem como principal diretriz, seriam dois parâmetros, né? Primeiro, propagandas, a mídia, trabalhar a conscientização da mulher, né, de uma certa uhum. forma preventiva, para que ela interrompa esse ciclo de violência, né, que ela os órgãos que ela pode recorrer, como que ela deve proceder, né? Essa é a primeira parte da campanha. E a segunda é a parte da jurisdição em si, né? Uhum. Dá uma celeridade nessa semana nos feitos relativos à violência doméstica.
Uhum. Então, doutora, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que os casos de agressões e violências, violência doméstica, eles estão sendo julgados com um pouquinho mais de agilidade graças a essa mobilização que é feita todo ano?
Sim, sim. Na verdade, essa semana ela é escolhida, né, por conta do Dia Internacional da Mulher. Essa campanha é feita em outras datas também, mas essa inicial, no começo do ano, é escolhida em razão do Dia Internacional da Mulher. É uma semana inteira em que se procura colocar todas as audiências referentes à matéria que trata de violência doméstica, né? Alterando as pautas, inclusive. Aqui em Curitiba, a gente tem uma vara exclusiva de violência doméstica, uhum. né? Mas no interior, por exemplo, em que os juízes trabalham com outras matérias, né, eles teriam em pauta audiências referentes a outros crimes. E é uma forma de autorizar a mover essa pauta, né? Alterar essa pauta, dando preferência para os crimes referentes à violência doméstica, para que eles sejam resolvidos com mais celeridade, né? Para que haja uma resposta mais efetiva do judiciário em relação a esses crimes.
Uhum. E, doutora Márcia, por que que é tão importante a gente falar em violência contra a mulher atualmente?
Porque ela está presente nos dias de hoje, né? Às vezes até por acesso à informação, uma forma de encorajar a mulher uhum. também, né, para que ela acesse esse ciclo de violência. Porque, em regra, ela se acomoda, né, naquela condição, e às vezes essa violência vem se estendendo por muito tempo, né? E até porque é um problema cultural, né,
uhum.
enraizado na sociedade, né, em que às vezes as pessoas não param para pensar, né? Até porque há muito pouco tempo a mulher vem conquistando determinados direitos, né? Até o direito a votar tem cerca de 100 anos, o que é
muito pouco,
muito pouco, né? E os outros direitos ela vem paulatinamente conquistando, né? Então, a necessidade dessa conscientização, porque em regra, ela pensa que é algo natural, né? Porque ela já vem sofrendo, já vem tendo esse tipo de agressão e não toma uma atitude eficaz, né? Ela se submete a esse tipo de vida, né? E até porque a sociedade estabelece um padrão, né? Para mulher, em regra, né?
Sim.
É a submissa, quando não trabalha, é a que cuida da casa unicamente, atende às ordens do marido, e se ela não aceita determinado comando, ela acaba, em regra, sofrendo alguma agressão, né? Em razão disso, que não é algo que seja aceitável, né? Porque tanto o homem quanto a mulher tem um papel dentro dessa família, né? Então, papéis iguais, né? Não é porque, de repente, ela não trabalha em casa, né? Que ela está sujeita a todas as ordens, né? Sem poder expor a própria opinião, né?
E, doutora, acho que é interessante a gente explicar para os nossos ouvintes o que é considerado violência doméstica, o que isso abrange?
Seria toda ação ou omissão, né, baseada no gênero, que cause à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, sofrimento psicológico, dano moral ou patrimonial. E constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, né? Como no caso, assim, um exemplo, né, injúria, difamação, calúnia, né, esses são casos mais comuns, né? E a lesão corporal, que é o caso mais comum também, né?
Então, não é só uma agressão física que pode ser considerada violência doméstica,
não.
Né?
Pode ter caráter psicológico, né? Aquele assédio moral, né? Que abaixe com a autoestima dela, né? E o mais comum mesmo que vem pro judiciário seriam essas lesões corporais, né? E esses crimes contra a honra, né? Difamação, calúnia e injúria.
Doutora, a senhora diria para os nossos ouvintes que a questão do machismo ainda é um fator determinante para que essas agressões aconteçam?
Sim, com certeza. Como a gente já falou no item anterior, né? O machismo, ele está enraizado em nossa cultura, né? E representado, inclusive, pela mídia, né? Em determinadas novelas, filmes, que se coloca em homem e mulher em patamares diferentes, né? Infelizmente, ainda a maioria esmagadora de homens, né, continua reproduzindo o mesmo comportamento, né? O mesmo discurso em relação ao comportamento da mulher, né?
E, doutora, para a senhora que atua diretamente nessa área, o que a senhora poderia contar para os nossos ouvintes quando a gente fala nas desculpas dadas pelos agressores e para justificar esses atos? O que chega ali até o juizado, por exemplo?
Normalmente, há uma negativa, né? Eles falam que não aconteceu, que é invenção dela, né? Outra justificativa também que é apresentada, né, e que, em hipótese nenhuma, é acolhida, é que houve uma provocação dela, né? É uma reação a uma provocação dela, né? Que, em regra, não aceitou determinado comando, como se fosse uma desobediência a uma ordem dada por ele, né? Isso que teria desencadeado a discussão, e ele perdeu a cabeça e houve agressão, houve o xingamento, né? E alguns outros atribuem isso a um estado de embriaguez, bebeu, tava com a cabeça quente, com outros problemas, né? E também alguns são usuários de droga, né? Que são casos, assim, daí pontuais, mas mais difíceis de solucionar, né? Porque, em regra, eles não aceitam internamento, né? Para um tratamento, e daí, para interromper esse ciclo, é difícil, né? Principalmente quando esse tipo de caso ocorre entre mãe e filho, né? Uhum. Que daí já fica mais complicado.
Ter esse afastamento,
é,
né?
Porque é uma ligação mais forte, né?
Uhum.
E normalmente a mãe realmente não quer, né, é, virar as costas para o filho, não quer o afastamento, né? E para conter esse caráter assim, mais agressivo, né? Essa atuação mais agressiva do filho é complicado, porque o uso da droga ele realmente altera o comportamento, né? A pessoa uhum. pode estar ali na audiência, falar que não vai mais cometer, mas vai chegar uma hora que comete, porque, né, o uso da droga acaba fazendo com que ele tente vender as coisas que tem na casa, a
Sim.
mãe tente controlar, e daí vem a discussão e vem a agressão, né?
Bem complicado. Doutora, acho interessante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes, aproveitando o assunto, a respeito da Lei Maria da Penha, que a gente sabe que é uma lei muito importante quando a gente fala no combate à violência contra a mulher. E a senhora poderia contar um pouquinho para a gente sobre o que discorre essa lei?
Essa lei, como já foi falado, né, ela traz o conceito de violência doméstica, né,
uhum.
que já foi abordado anteriormente. Além disso, ela discorre mais detalhadamente sobre esses âmbitos de violência, né, e a forma que eles são considerados. Tipo, a violência física, como nós já falamos aqui, né, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral.
Uhum. Doutora, queria pedir para a senhora também explicar para os nossos ouvintes quais são as penas que o agressor ele poderia ter depois dele ser denunciado. O que pode acontecer com esse agressor?
As penas, né, elas só são aplicadas, como você falou aí, no caso dele ser denunciado e em caso de ocorrer uma condenação. Então, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, né,
uhum.
existe... dois caminhos, né? Ou a denúncia é recebida, né? Daí acaba se tornando um processo criminal. Daí nesse processo criminal nós temos atos diversos, né? Dentre eles se abre a possibilidade da resposta à acusação, que seria o momento em que o agressor apresenta sua defesa, provas que irá produzir, né? Aí depois vem a realização da audiência de instrução e julgamento, onde uhum. serão ouvidas eventuais testemunhas, tanto de uma parte quanto da outra, e ouvida a mulher também, né? Daí, analisado todas essas provas trazidas em juízo, o juiz ele vai aplicar a pena em caso de condenação, né, ou a absolvição.
Uhum.
Né? E as penas aplicadas em caso de condenação são as privativas de liberdade, né? E restritivas de direito, que são a forma de substituição dessas penas, que seria prestação de serviço à comunidade, né, inclusão em palestras de conscientização. Vai depender daí caso a caso e da quantidade da pena aplicada, né?
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza Márcia Margarete do Rocio Borges, que atua no Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Curitiba. A magistrada traz para a gente mais informações sobre o combate à violência contra a mulher e também falou um pouquinho aqui para você, ouvinte, sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós estamos discutindo hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora Márcia, a gente pode falar, quando a gente fala em violência doméstica, em familiar, em perfil da vítima e do agressor, e qual que seria esse perfil?
Não dá para estabelecer um perfil, né? Porque
uhum.
é um ponto importante de destacar que a violência doméstica... ela ocorre em diversos níveis sociais, culturais, né, independente de raça, cor, religião, idade, escolaridade. São casos assim, pontuais, né? E, às vezes, as pessoas imaginam que acontece em determinada classe social, em determinado...
Uhum.
Ou é impelido por grau de instrução, né?
Mas não é bem assim, não, né? Pode acontecer até numa classe social mais alta, que a gente acha que não...
É, não, acontece uhum. em vários casos, né? E... Não é possível, então, estabelecer um padrão absoluto, né?
Uhum.
E até limitaria a aplicação da própria lei, né? Que, não, na verdade, ela protege vítimas em situação de vulnerabilidade, né?
Uhum. E, doutora, por que é tão difícil para uma mulher sair de uma relação abusiva? A gente sabe que, às vezes, demora muito tempo entre acontecer uma agressão e a mulher ir denunciar, pedir o afastamento desse agressor. Por que isso demora tanto?
Bom, primeiro, como já ressaltamos, né, a própria campanha da Paz em Casa, ela visa acabar com isso, né?
Uhum.
Através de conscientização pela mídia, porque às vezes a mulher ela sofre isso e já faz tanto tempo que ela se acomoda nessa situação e ela acha que isso é normal. Outro caso é ela ter vergonha de expor uhum. isso, até às vezes porque ela coloca sobre ela a culpa, como se ela tivesse uma parcela de culpa, né? Em relação à própria agressão. É um sentimento de medo, culpa, vergonha, né? Às vezes a dependência econômica em relação ao marido, né? Ou também a preservação da família, porque não quer que o pai acabe se separando dos filhos, uhum. né? Quer estabelecer essa convivência. Às vezes também, em muitos casos, é a falta de confiança no serviço público, né? Na prestação pelo Estado, né? Ah, eu vou denunciar, vai ficar pior, ele vai continuar me agredindo, não vou ter uma proteção estatal, né? Sei, vou chamar a polícia não vem, isso não acontece, né? Nós temos até o aparato da Patrulha Maria da Penha, né, que é específico uhum. para esses casos de violência doméstica, onde ela pode acionar e ter um atendimento mais célere, né?
Uhum.
Então, na verdade, a ideia é que ela saia desse estado de acomodação, né, tenha coragem, não tenha vergonha e denuncie a agressão, que é a única forma de cessar esse ciclo de violência. Até porque tanto ela se acostuma quanto ele se acostuma, né, em agredi-la, e não vai parar nunca se não houver
uma interferência
de fora, para que eles parem, se conscientizem, né, que não é uma forma normal, através da violência, se solucionar outros problemas, né? Violência, pressão psicológica. E,
uhum. e doutora, como que as mulheres que infelizmente sofrem com a situação, elas podem fazer para denunciar? O que elas precisam fazer para chegar até pedir ajuda do poder público?
O primeiro passo é buscar a autoridade policial, né?
Uhum.
Comparecendo na delegacia de polícia, relatando os fatos, né, que envolveram essa violência doméstica. Daí, lá, ela vai, além de expor os fatos, ela vai, havendo necessidade, pedir a concessão de medidas protetivas, né, consistente no afastamento dele do lar. Daí vai depender caso a caso, né? Afastamento dele do lar, a proibição de aproximação, proibição de contato via por qualquer meio de comunicação, né? Hoje mais difundidos meios da internet, né? WhatsApp, Facebook, uhum. que às vezes as agressões são feitas por esse meio, né? E a proibição também de rondar tanto a casa quanto o local de trabalho, que são os meios mais comuns, né, de que ocorre. Dentre outros que são mais, que a lei também oferece, mas não são assim tão utilizados, até porque exige um pouco mais de lastro probatório, né?
Uhum.
E são específicos da vara de família, né? Então, eles são pedidos, mas eles são concedidos de forma mais provisória, até que se vá no juízo de família, né, e consiga, como a separação de corpos, prestação de alimentos,
Sim.
dentre outros.
Uhum. Doutora, queria pedir ainda para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que é a Casa da Mulher Brasileira, esse lugar recentemente inaugurado aqui em Curitiba, e por que ela foi criada?
Bom, a Casa da Mulher Brasileira, ela foi criada agora em 2016, né, junho de 2016. E a ideia da casa é centralizar os serviços, né? Colocar todos os serviços relativos ao atendimento da mulher, como a delegacia de polícia, a defensoria pública, o judiciário, o Ministério Público. Tem também, na parte do município, o atendimento psicossocial.
Uhum.
Né? Tem a casa de passagem, né? Que,
sim,
que elas ficam acolhidas, né, por um período, se houver necessidade. E a ideia, além dessa prestação abranger todos esses serviços, a ideia dessa centralização desses serviços é para que a mulher, às vezes não vai, né, à busca de serviço, porque ela trabalha, não tem tempo, daí, ou porque às vezes tem problemas financeiros, né? Vou na delegacia, daí tenho que pegar um ônibus para ir no judiciário, uhum, depois, né? Então, a ideia mesmo é facilitar para que ela vá, recorra ao judiciário, ao poder público, né? Sem ter esses problemas de deslocamento, né? De ir para um lugar, para o outro, às vezes nem achar o local. Então, ali fica centralizado todos os serviços necessários para que ela consiga ter o apoio estatal para interromper esse ciclo de violência, né?
Uhum. E quais são os cuidados, doutora, que essa mulher ela vai encontrar dentro da Casa da Mulher Brasileira?
Bom, lá ela vai ter... Ela chega, né? Ela é feito, uhum, um... Normalmente, ela já passou pela delegacia de polícia, porque aqui em Curitiba, a delegacia de polícia ainda não está instalada ali na casa, né?
Sim.
Então, ela, da delegacia de polícia, ela vai ali para a concessão de alguns direitos, né? A nível psicossocial, né? O próprio abrigamento, né? E também daí ela teria a assessoria da Defensoria Pública, né? Em qual ela pode, como eu falei para você, embora a lei ali na área criminal permita a concessão de alguns direitos, mas alguns direitos a competência para análise da vara de família, né? Então, a Defensoria Pública já faz esse suporte, além da parte criminal, ela faz esse suporte, uhum, do atendimento de matérias que são competentes de competência da vara de família, né? Que muitas vezes até ela não sai desse ciclo de violência porque ela não tem condições econômicas de suprir as necessidades dos filhos, né? Tem filhos em idade escolar, tem várias despesas. Então, às vezes, ela até não faz a denúncia, continua convivendo com o marido por causa dessa dependência econômica, né? O que pode ser solucionado através do ingresso pela Defensoria Pública, né? Sendo representada pela Defensoria Pública para que consiga esses direitos na vara de família. Né?
Uhum. E doutora Márcia, na opinião da senhora, o que mais o poder judiciário, o poder público no geral, poderia fazer por essas mulheres, além de campanhas como essa, que é a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa? O que precisa melhorar ainda no atendimento a essas mulheres?
Bom, eu acredito que, embora essa campanha, né, tenha um prazo determinado, que seria de uma semana, esse tipo de atendimento mais célere tem que continuar sendo dado, né? Uhum. Até porque as penas em relação a esse crime, elas são pequenas, a prescrição, ela vem rápido, né? E a impunidade perante ela, perante o próprio agressor, é um desestímulo, né?
Sim.
Porque daí não vai ter um resultado prático. Você percorreu um caminho até razoavelmente longo e não se chegou a uma condenação ou algum outro, né, se não for caso de condenação, ao término dessa prestação de serviço, né?
Uhum.
E também deve-se continuar, né, ao longo do tempo com essas campanhas de conscientização.
Que são vitais, né, para as pessoas saberem o quanto esse comportamento é errado, né, doutora?
Não só o comportamento é errado, mas também encorajá-las, né?
Sim.
A não continuarem se omitindo, fazer com que elas vejam, né, que há um caminho, né, que pode fazer com que cesse essa violência doméstica, né? Na maioria dos casos em que a gente concede já, né, de início, porque quando ela vai na delegacia de polícia, ela faz o relato dos fatos, ela já faz o pedido de medidas protetivas, que são essas que nós comentamos agora. O afastamento, a proibição de contato por meios de comunicação, a proibição de se aproximar da casa, do local de trabalho. Essas medidas, elas, em regra, elas já fazem cessar a violência, né? Então, já é um estímulo, né? Muitas chegam lá para nós e falam, não, parou, né? Porque a partir do momento que tem uma intervenção externa, o homem, ele já né, vê que ela não está sozinha, né, nessa situação. Daí já é um primeiro passo para cessar a violência, né, essa concessão das medidas protetivas.
Doutora Márcia, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, quais dicas a senhora poderia dar para os nossos ouvintes que podem ter passado ou já estão passando por isso, e também para os homens que infelizmente estão ouvindo o nosso programa e tenham esse comportamento, queiram algum tipo de ajuda?
Bom, o primeiro passo seria uma mudança de mentalidade e de comportamento, né? Uhum. A mulher, ela precisa ouvir, acreditar que não é mal, não é normal ela sofrer, ela apanhar, ela se submeter a esse tipo de tratamento, né? E da mesma forma o homem, né? Ele precisa se conscientizar que isso não é a forma de tratar o outro ser humano semelhante a ele, né? Então, precisa de ajuda? Precisa, né? Se há necessidade de uma ajuda externa, né, tem que recorrer, ir na delegacia de polícia, acionar o judiciário com o pedido de medidas protetivas, que é um passo para que cesse esse ciclo de violência, né? E, como já foi falado, elas têm que ter coragem, né? Ver que não vão estar sozinha, né? Confiar na prestação que o Estado concede para que cesse essa violência.
Doutora Márcia, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez. Obrigada por ter vindo aqui novamente hoje.
Imagina, eu que agradeço. Uma boa tarde para todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.